10 horas e 35 minutos, quarta-feira, 27 de abril de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Acusado de assassinar mulher dentro de uma igreja em Londrina, é denunciado por homicídio quintuplamente qualificado pelo Ministério Público. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. A 11ª Promotoria de Justiça de Londrina ofereceu denúncia por homicídio quintuplamente qualificado contra um homem que é acusado de assassinar a ex-esposa dentro da paróquia São Luís Gonzaga, na zona leste aqui da cidade, isso no último dia 5. A Lígia Fernanda Silva foi morta a tiros no momento em que almoçava na cozinha da igreja. Na ocasião, ela trabalhava como faxineira ali do espaço. Everton Schaffer teria pulado o muro da paróquia e disparado 5 vezes contra Lígia, que morreu na hora. Após cometer o crime, o suspeito fugiu, mas acabou capturado pela polícia 3 dias depois, no momento em que passava por uma rodovia do estado de São Paulo a caminho do Nordeste brasileiro, para onde ele iria para se esconder. Durante uma perseguição, Schaffer capotou o veículo que conduzia enquanto tentava descartar pela janela do carro a pistola que ele usou para assassinar a ex-esposa. O acusado continua detido no estado de São Paulo à disposição da justiça e em depoimento ele confessou o crime e disse que agiu por não aceitar o fim do relacionamento e uma suposta traição por parte da vítima. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Agora são 10 horas e 37 minutos. Depois dessas informações da Cláudia Lima, a gente fala sobre um vereador aqui do estado do Paraná. Olha só, ele pediu para se retirar de uma sessão plenária lá na Câmara Municipal para jogar bocha com o pessoal do truco. Parece piada, né? Mas não é. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Cris, bom dia.
Bom dia, Luciano. Pois é, seria cômico se não fosse trágico, por assim dizer, né? O fato aconteceu na sessão de segunda-feira à noite na Câmara de Vereadores de Formosa do Oeste, município que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Cascavel, quando o vereador Raimundo Marques Cavalcante, do PL, pediu licença para o presidente da casa, o vereador Miguel Asensio Nabarro, após o presidente anunciar o fim das pautas da ordem do dia e abrir o espaço para as considerações dos vereadores. Aí ele pediu licença para deixar a sessão ordinária, porque tinha um compromisso com seus colegas do truco. Aí ele disse o seguinte, Luciano e amigos, eu gostaria, senhor presidente, de me retirar. Peço desculpas aos nossos colegas, tem um compromisso ali no Bocha com o pessoal do truco, né? Não adianta mentir, né? Quem quiser passar lá para conferir, estou lá. Depois do pedido inusitado, o presidente da Câmara, o Miguel Nabarro, ele disse que Cavalcante, realmente, o vereador não mente. Isso em meio às risadinhas, todo mundo achando engraçado ali os outros vereadores pela situação. Essa fala ela foi transmitida ao vivo através de uma live realizada pela Câmara Municipal nas redes sociais da Câmara de Vereadores lá de Formosa do Oeste. A reunião ainda continuou por mais 38 minutos e ainda foi possível perceber que os demais vereadores continuaram o debate em meio ali a piadinhas e todo mundo achando engraçado a situação, Luciano.
Imagino, né? Engraçado é, engraçado é o que faz esse vereador lá com quem votou nele, né? Engraçado, na verdade, ironicamente falando, né? O vereador, obviamente, não deveria se afastar de uma sessão para isso, né? Para jogar bocha com o pessoal do truco cômico, se não fosse trágico, como bem pontuou aí a Cristina Pinheiro. Olha, os eventos climáticos são um desafio para todos, inclusive para as companhias de energia e saneamento. No último fim de semana, quase 500 mil de unidades consumidoras ficaram sem energia no Paraná após temporais. A região oeste e noroeste, ou as regiões oeste e noroeste, foram as mais impactadas. Somente em Maringá, 150 postes foram quebrados com as fortes chuvas, principalmente devido à queda de árvores sobre a rede elétrica. Ao todo, 500 árvores caíram ou precisaram de podas e remoção lá na cidade. Um monitoramento detalhado pode ajudar na prevenção de estragos maiores, segundo o superintendente de operação da Copel, Francis Prado. Ele explicou em entrevista à CBN ontem que a companhia mantém um grupo de crise para gerir os possíveis riscos de desastres naturais.
temos o nosso centro de crise, que em situações semelhantes a gente ativa e trata como Estado todas as ocorrências. Então, para você ter uma ideia, nós tivemos movimentação de equipes do litoral do Paraná, hoje estão trabalhando em Maringá, assim da gente reduzir o impacto e reduzir essa quantidade de horas aí de consumidores desligados, coisas que no passado nós não teríamos aí com uma facilidade tão grande. Temos hoje também um único centro de operações que fica aqui em Curitiba, coordenando toda essa tratativa aí de restabelecimento.
Olha, o superintendente disse que há a possibilidade, inclusive, de prever desastres e antecipar medidas. Reuniões semanais são feitas entre a Copel e o Cimepar justamente para evitar estragos tão grandes na rede. O último temporal, segundo Francis Prado, foi além do esperado.
Normalmente a gente tem uma reunião com eles toda quinta-feira, em que a gente prepara, inclusive, o sobreaviso do final de semana, toda a estratégia nossa de mobilização de equipes. Mas este evento, segundo eles, teve uma formação muito rápida. Em menos de 4 horas esse evento saiu, pela velocidade dos ventos, pela velocidade da chuva de Cascavel, e rompeu o estado aí saindo por Londrina, né? Um evento difícil deles terem monitorado antecipadamente, não é um evento normal, e isso aí provocou aí, de certa forma, também toda uma preocupação, né? Toda uma situação em que nós não esperávamos.
Quando os acidentes acontecem, a primeira medida é acionar a Copel. O contato pode ser feito pelo 0800-51-00-116. O assunto agora é saúde. Cascavel, no oeste do estado, registrou a segunda morte por dengue no período epidemiológico, que começou em agosto do ano passado. E nós voltamos a falar com a Cristina Pinheiro, que tem os detalhes. Cris.
Olha, Luciana, a morte foi confirmada na segunda-feira. A menina de 10 anos era moradora de Catanduvas, distante cerca de 60 quilômetros de Cascavel. Ela havia sido atendida e diagnosticada com dengue em uma unidade de saúde lá de Catanduvas e, como teve o quadro agravado, foi transferida para um hospital particular de Cascavel. De acordo com a nota divulgada pelo hospital, abre aspas, a paciente ficou internada na instituição com exame de antígeno NS1 positivo para dengue e veio a óbito no início do mês de abril. A vítima possuía doença crônica degenerativa, comorbidade que contribuiu para o agravamento da doença. Apesar do exame ter apontado a confirmação de dengue, o caso aguarda o resultado do LACEN, o Laboratório Central do Estado do Paraná. O óbito foi notificado à Secretaria de Saúde de Cascavel, fecha aspas. Eu conversei mais cedo com o diretor da Secretaria de Comunicação aqui de Cascavel e ele me disse que o município não conta como óbito nos seus registros, porque a menina era moradora de outro município, vindo transferida para Cascavel já com quadro agravado. Já a Prefeitura de Catanduvas divulgou nota oficial em suas redes sociais, confirmando o primeiro óbito no município causado pela dengue lá na cidade. Na nota, a Secretaria Municipal de Saúde comunica o primeiro óbito, abre aspas, dizendo que foi verificado o laudo reagente emitido pelo Laboratório Central do Estado, que estava em investigação desde o dia 7 de abril. A nota informa ainda que a paciente do sexo feminino de 10 anos com comorbidade encontrava-se internada na UTI de um hospital na cidade de Cascavel. A nota encerra dizendo que a Secretaria de Saúde lamenta profundamente a perda dessa criança. A Secretaria Estadual da Saúde, por sua vez, aguarda os resultados do LACEN para contabilizar a morte no próximo boletim da dengue. E em Maringá, os casos de dengue quase dobraram. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ontem, Maringá quase dobrou o número de casos confirmados de dengue pelo boletim da CESA, né? Saltou de 486 casos confirmados para 846 casos no boletim divulgado ontem. Esses números registrados pela CESA, eles diferem um pouco do número divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde por causa de atualização no sistema. Mas os casos aqui em Maringá Maringá tem aumentado exponencialmente nas últimas semanas. Atualmente, Maringá tem 1.144 casos suspeitos de dengue sendo investigados. A cidade está com ações intensificadas de combate à dengue, inclusive com a pulverização do fumacê em algumas regiões onde a situação da dengue é mais crítica, principalmente a região noroeste da cidade. Voltamos com você, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. União da Vitória realiza no sábado o dia D da vacinação contra a influenza e o sarampo. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Luciano, a pandemia de coronavírus acabou causando uma queda nas taxas de vacinação contra outras doenças que não a Covid-19 e agora se intensificam as campanhas no Paraná para que esses índices voltem a ficar acima dos 90%, que é considerado o patamar ideal. Aqui em União da Vitória, no próximo sábado, vai ocorrer esse dia D da vacinação contra o sarampo e influenza. Todas as unidades de saúde básica do município estarão abertas das 8 às 16 horas, atendendo o público-alvo dessas campanhas. No caso da influenza, podem receber a vacina idosos com 60 anos ou mais e crianças menores de 5 anos. A vacina do sarampo estará sendo aplicada em trabalhadores da saúde e também nas crianças menores de 5 anos. A cobertura vacinal contra o sarampo, por exemplo, vem apresentando números insuficientes desde o ano de 2017, uma doença que estava praticamente erradicada no Paraná e em todo o país, e que voltou a registrar números altos de novos casos nos últimos anos. E durante o dia D também estarão sendo administradas vacinas contra a Covid-19 para a população acima de 5 anos e que se enquadra nos públicos-alvos da vacinação. Quem ainda não completou o esquema vacinal da Covid poderá fazê-lo neste próximo sábado. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Então, dia D de vacinação contra a influenza e o sarampo lá em União da Vitória. E a Polícia Militar vai reforçar a segurança para o jogo do Operário contra o Grêmio pela Série B do Brasileirão. A partida é hoje à noite, lá em Ponta Grossa, às 7 horas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. E com o apelo da partida, né, muito aguardada, por sinal, aqui na cidade, a direção do Operário e também a Polícia Militar promoveram ontem uma reunião com planejamento, né, de segurança para o confronto. Ruas próximas ao estádio Germano Krieger serão bloqueadas já a partir das 5 da tarde. Essas alterações no trânsito permanecem até as 9 horas da noite. Inclusive, há orientação para os torcedores irem mais cedo, né, para o estádio, né, para evitar qualquer tipo de tumulto. Haja visto, né, que há necessidade também da biometria para os sócios torcedores. A segurança também será reforçada dentro do estádio, pois as cargas de ingressos, tanto para a torcida do Fantasma como do Grêmio, foram esgotadas. São esperados, inclusive, mais de 1.000 torcedores do time gaúcho no setor de visitantes. O Operário vem de derrota no Brasileiro da Série B por 2-0 contra o Náutico. Já o Grêmio vem de vitória pelo placar de 3-1 diante do Guarani. Operário e Grêmio é válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e começa às 7 da noite no estádio Germano Krieger aqui na cidade de Ponta Grossa. Inclusive estaremos transmitindo a partida logo mais. Luciano?
Obrigado, Ricardo. Expectativa por lá, reforço, claro, na segurança para essa partida em Ponta Grossa. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quarta-feira e reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.